Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas e 39 minutos. Muito bom dia para você. Obrigada pela companhia. Você está em sintonia com o programa Temática, na sua versão de debate, nessa terceira hora. Em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Ouvintes já participam com a gente também pelo WhatsApp, pelo telefone. Reitero os contatos, 999530616. Tem também a possibilidade pelo telefone 3220-9400. Programa Temática Debate de hoje discute a acessibilidade. No Dia Nacional da Síndrome de Down, nós reunimos pessoas para falar sobre inclusão, essa nova onda da acessibilidade no Brasil, que pede uma sociedade, né, que conviva com as diferenças. Qual a cena em Caxias do Sul? Já evoluímos o tanto necessário para o nosso desejo social? E como construir essa sociedade, né, que a gente quer como meta? De acordo com dados do último censo do IBGE, no Brasil são 45 milhões de pessoas que se autodeclaram com algum tipo de deficiência. No Rio Grande do Sul são 2 milhões e meio de pessoas. E só em Caxias do Sul, de acordo com o último censo em 2010, são 104 mil. Isso representa 1/5 de toda a população de Caxias do Sul. Conversam conosco sobre esse assunto a Cláudia Scolari, coordenadora do curso de terapia ocupacional e dos programas de atenção à diversidade e inclusão da FSG, a Fátima Randon, presidente da PAI Caxias, e também o Anildo Dallagnol, vice-diretor do INAV e usuário do mesmo INAV, que é um instituto da audiovisão. Eu vou introduzir aqui os ouvintes, porque o que eles falam também pode ser, quem sabe, em suma aqui pra gente conversar. O Paulo Pereira, do bairro Vinhedos, diz o seguinte: oi, gente do programa, o tema do Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, vida longa à PAI, e também parabéns pelo belo trabalho que faz, e diz que o prefeito ainda retira 6 professores que ajudavam lá, e na opinião dele isso é o fim da picada, e volta a dizer, reiterar, vida longa, asa paz do Brasil e afora, paz e bem a todos, é o que ele comenta aqui. Recebi dia desses um vídeo da, ela é atriz, esteve no Rio Grande do Sul, mora fora do país. Tatiana Piancastelli, ela tem Down, né? É uma atriz.
A Tati? Sim, a Tati, ela esteve. Isso.
E ela fez um vídeo muito, muito significativo, falou N coisas, mas entre as coisas importantes, ela disse o seguinte, que na questão do Down, as pessoas não querem se sentir especiais, por mais que todo mundo seja especial, não só a pessoa com Down, ou a pessoa cega, né, com deficiência. Todos somos especiais. Não queremos ser especiais, dizia ela no vídeo, queremos ser individuais, respeitados como indivíduos. É por aí?
Com certeza, com certeza. A pessoa com deficiência...
Nós prometemos que o Anildo ia voltar, a gente não respeitou.
Pois então, só, Anildo!
Agora a gente chama o teu nome, Anildo.
A pessoa com... A gente estava falando antes, né, da necessidade de acessibilidade para inclusão. Então, entender qual é a necessidade da pessoa com deficiência faz parte para que ela consiga se colocar socialmente, né, Anildo? Enquanto Sim. a sociedade e... não entender isso, não tem como haver inclusão. Claro que, como a gente já falou antes, e o Anildo falou um pouco isso também, o quanto é importante as famílias entenderem que não é um decreto, quando você recebe um diagnóstico de deficiência, seja ela qual for, não é um decreto, não tem que se entender como um decreto, né? A gente tem que buscar o que aquela pessoa necessita para se independizar. Independente da idade que tenha e da fase que esteja vivendo, o Anildo mesmo disse que não nasceu deficiente visual, né? Isso foi uma evolução na vida e tu vai tendo que aprender,
né? Sim, exatamente, né? Mas eu, por exemplo, consegui esse estágio que eu me encontro hoje depois que eu fui no INAV, né? Então, hoje eu aceito a minha deficiência, se não é 100%, muito próximo disso.
Anildo cozinha... Vai bem sozinho, né, Anildo, aqui
Sim,
pra rádio?
Sim, sozinho, foi. Chamei Uber, vim aí. Então, isso eu consegui muito, muito no INAV. De novo, eu falo que as instituições têm que ser fortalecidas, né? O trabalho que elas fazem, assim, não tem preço. E eu me sinto muito melhor hoje, que não enxergo nada, do que 20 anos atrás. Se tivesse que voltar 20 anos atrás, enxergando o pouco que eu enxergava, a vida que eu levava, eu prefiro hoje... mil vezes hoje.
Uhum.
Então, mas eu atingi esse estágio aí, que não é tão fácil. Não sou melhor que ninguém, mas isso graças às instituições, né? As instituições que dão condições para isso, o convívio lá é muito interessante, profissionais qualificados. Aí o governo tira agora da PAI cinco profissionais.
Não, na realidade ele solicitou de volta, sim, e ia dizer que vocês estão. Seis professores da PAI, sim, e um do INAVE, que, sim, estava totalmente, há mais de 10 anos, esse professor do INAVE se capacitando, buscando informações para atender os beneficiários do INAVE, assim como os nossos, eram 6 cedidos do município e 1 do INAVE. Ele solicitou de volta para a rede municipal, enfraquecendo a instituição, porque os profissionais que estavam lá tinham um know-how, uma preparação incrível para lidar com aquela pessoa com deficiência. Então, assim, o que vai impedir, né, dos que vão ser atendidos agora, de todo esse know-how, de todo esse fortalecimento. Isso não é que vai prejudicar, mas a gente perde, né? O INAVE deve estar contratando uma pessoa, pelo jeito nós também. A prefeitura está fazendo um repasse.
Mas com gente, esse repasse, Fátima, vai contratar um profissional?
Sem experiência.
O valor que ele repassa é um terço, acho,
do que ganha.
Paga o profissional,
sim,
que estava,
sim,
lá.
Sim, nós também, mas da mesma forma.
E sem qualificação,
sem regra,
nenhuma.
Nenhuma. Ele diz que usa a lei, isso, que a lei 13.019, para quem está ouvindo. Desculpa, Beverly, mas a gente tem que falar, porque o ouvinte que está na Rádio São Francisco, até é bom saber. Não impede que o município ceda professores. Ele diz que usa a lei, mas a interpretação aqui da PGM, né, Procuradoria-Geral do município, diz que não pode, mas a lei não pode. Na lei não diz nada disso.
Agora, uma coisa importante, a gente precisa, no momento em que a gente dialoga sobre esse assunto, existe um gestor que faz de uma maneira, tem uma prática, e tem uma sociedade que aceita.
Exato. A gente tem que aceitar, porque como eu vou dizer não na PAI para 6 profissionais?
Estou falando de uma comunidade.
Sim, eu represento aquelas famílias. Sociedade. O Anildo está como vice-presidente, enfim, incluso lá. Como que nós vamos bater de frente se diante de 192 mil, ou sei lá, eu conto por mês, estão oferecendo já alguma coisa antes que nada?
Sim, mas aí,
como nós vamos mobilizar essas famílias? Não tem medo.
Sim,
a pessoa que tem um deficiente, ela tem medo de bater de frente com político. Elas têm medo, e a gestão, essa gestão é a gestão do medo.
E nós todos não fazemos nada.
Nada. Eu vou para a rádio, eu faço até onde eu posso ir, porque eu não posso comprometer uma entidade, ou em nada alguém vai lá comprometer toda aquela grandeza. As entidades são maiores do que todos nós.
A Regina Dalbó, do bairro Centro, manda um recado por telefone. Ela diz que o sobrinho neto dela é Tindal. Ela ama demais ele, por isso, nesse dia, ela manda um abraço muito especial para o Matheus Rocha, nesse dia especial.
Eu conheço.
A Neuzi Zátera, do Desvio Risso, diz que é mãe de um menino deficiente visual e também deficiente físico. E ela percebe que nas ruas de Caxias do Sul, a prioridade sempre é dos carros. Piorou quando tem um deficiente. Então, as colocações das pessoas. Cláudia.
Com certeza. Nós participamos, então, daquele projeto em parceria com o Ministério Público Estadual, né? Desculpa, o Ministério Público Federal.
Eu até participei, eu achei.
Isso, nas reuniões, exatamente. Lá no Ministério Público.
Como é que está esse...
E aí, eu falando com o procurador, eu disse, olha, nós vamos fazer, era terapia ocupacional, olhando as questões da deficiência, e os alunos do curso de arquitetura, as questões de medidas, de angulações. E nós entregamos o relatório e eu disse, olha, doutor Fabiano, sim, nós somos parceiros, porque nós acreditamos nisso, mas eu preciso saber qual é o andamento. E o nosso relatório foi entregue para a prefeitura. E algumas modificações devem ocorrer, porque quando nós fizemos a análise, nós também sugerimos como poderiam ser as melhorias, né? A gente chegou a pensar na época que tem rampas pré-moldadas com uma angulação correta e que poderiam, na rampa, ter propagandas de empresa. Porque como ninguém... Quem é o responsável por isso? Quem é que paga a conta, né? Então, vamos pensar em vender e ter na rampa propagandas que ajudariam, então, a cidade de Caxias.
Concordo, do Sul, são estratégias, sim, para o bem.
Para pensar como que a gente vai fazer isso, que é tão importante. Tem rampas aqui em Caxias, concordo completamente, absolutamente com essa mãe. Porque assim, ó, tem rampas que terminam em bueiros. Então tem a rampa, isso que tu falaste a respeito da cadeira de roda, que ela não usa rampa, porque não, as pessoas não se dão conta que a cadeira de rodas, ela gira no eixo das duas rodas. Então, se tu sobe uma rampa que ela é muito angulada, a tendência é que ela vire.
E o peso maior vai para os braços da mãe, que não consegue.
E como é que ela dá conta de uma rampa com uma angulação errada, né? Não é só fazer a rampa. Tem um ângulo correto para isso, né?
Isso, o ângulo, a dimensão, a largura.
O piso tátil do centro de Caxias, uhum. Porque às vezes tu tem a impressão que ele está lá para mero objeto decorativo.
Isso.
O piso tátil vai e circula uma árvore. Qual é o objetivo? É fazer o deficiente visual passar?
É que quando foi feito não teve o devido acompanhamento.
É, e tem regra para isso, e tem tamanho, e tem localização, e as pessoas, por ignorância, não sabem, fazem de qualquer jeito, como se estivesse dando conta, e na verdade estão criando mais um problema.
Uhum. Os pisos táteis também. Quando a gente se depara com um piso tátil novo, a gente anda devagar. Porque representa, até prova em contrário, um perigo. Uhum. Ou dá num buraco, dá numa árvore, dá numa placa. Uhum. Então, ao fim e ao cabo, sempre a culpa é do poder público. E ele tem que fiscalizar. Tem uma obra, na hora de conceder o habite, se vai lá e fiscaliza. Não está de acordo, vai adequar.
Uhum.
O poder público, para mim, sempre é o responsável.
Mas ele é. Sim. Ele é o responsável.
O proprietário, ele... Eu acho que está começando a ter um pouco de consciência, mas faz, às vezes, sem conhecimento.
Né?
Ele faz. Então, tem gente que diz, tem que colocar essas pedrinhas aí, vai ficar feia a calçada, mas a lei diz que tem que colocar.
Uhum.
Às vezes, tem um piso tátil de 10 metros, uma pausa de 3 metros, e na sequência está lá, não está alinhado. Não está alinhado, está um metro fora do alinhamento. Então, para a gente, é terrível, né?
Gente, a gente está chegando aqui na reta final, tá? Temos mais 9 minutos de programa no todo. Eu sei que são muitas coisas a falar. Eu preciso colocar aqui, para não fechar um programa tão importante de diálogo social sobre essa questão, sobre as cotas, né? A gente avançou em muitas coisas. Temos hoje transporte coletivo com elevador para cadeira de rodas. Temos, enfim, alguns repasses de recursos. São insuficientes, mas eles existem, né? A gente avançou um pouquinho. Porém, as questões que envolvem esse protagonismo da pessoa com deficiência que vai trabalhar, que é autônoma, que vai viajar, que tem uma vida mais independente, ela começou a surgir. É a nova onda que a gente falava, uhum. Ela começou a surgir. Para que dê certo, mais coisas precisam acontecer. Então, não é só ter a vaga, só ter o elevador, uhum. Só ter um repasse ou discutir a questão da lei, se pode ou não pode. Tem outras coisas que são mais sutis.
Uhum.
Na opinião de vocês, entre essas sutilezas que a gente está falando aqui, o que, que é mais importante neste momento que nós estamos vivendo para que cada um, sob a sua ótica, pudesse fechar o programa? Com isso. Pode ser? Vocês topam o desafio?
Claro.
Vamos começar com a Fátima, então?
Eu acho que o mais importante é a devida comunicação e mostrar as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que elas transitem normalmente. Não é impondo certas situações ou limitações, elas podem ir até aqui. Eu acho que esclarecimento de como tudo deve ser feito, é o mais importante. Se as pessoas se detivessem a isso, buscassem o devido esclarecimento e comunicassem de maneira efetiva, eu acho que as coisas andariam melhor.
Tu sabes que quando tu falas de comunicação, tu tá falando da acessibilidade comunicacional.
Sim, sim, também.
Que é possibilitar, uhum, que as pessoas conheçam e não pelo medo do desconhecido, não nos coloquem,
exatamente,
a fazer aquilo que eles conseguem fazer. Mas eu acho que eu volto na questão da acessibilidade atitudinal, sabe? Que é o me disponibilizar a conviver com algo que é diferente para mim, né? Então, tem as cotas que obrigam, por exemplo, as empresas que tenham acima de 100 funcionários, um percentual de pessoas com deficiência, mas por desconhecimento... elas preferem não entrar em contato. Eu falando do meu sujeito do mestrado, que tinha retinose pigmentar, ele era funcionário de uma grande empresa, administrador formado em Porto Alegre, era lá que eu atendia.
Então, já que eu estou afastado, eu estou pelo INSS, eu estava fazendo a reabilitação profissional dele, ele me disse, então eu vou estudar para concurso. E eu digo isso. E aproveita a questão das cotas para te colocar. E ele entrou numa grande instituição em Porto Alegre, que eu não vou citar o nome, porque não é o caso. E ele me ligava e dizia assim, Cláudia, o meu chefe está aqui na minha frente dizendo assim, deixa ele aí, a gente tem que cumprir as cotas. Como se ele fosse surdo, porque ele era deficiente visual. E eu dizia, fulano, então, como que tu vai te colocar frente a isso, né? E aí eu mudo um pouquinho para falar aquilo que vocês falaram das instituições, que são as instituições, as associações, que podem ajudar as pessoas a entenderem qual o seu potencial, qual a sua capacidade, assim como as famílias, né? Porque a família precisa entender também qual é o potencial daquele sujeito, como ela pode ajudar para que ele possa ir se tornando uma pessoa mais autônoma, independente naquilo que ele tem condição de ser, né? Então, as famílias às vezes ficam com medo, mas busquem as instituições. As instituições estão aí para isso, para ajudar as famílias e os deficientes a se colocarem naquilo que eles têm condições de serem. Não sei o que
já acha. Já agradecendo a presença da professora Cláudia Scolari, que chegamos aqui ao finalzinho do programa. Nildo.
Acho que só para colocar essa questão relativa às cotas, eu acho que quem mais sofre são as pessoas com deficiência visual nesse ponto, né? Porque elas necessitam de várias adaptações e para o dono de uma empresa é muito mais fácil contratar alguém que falta, sei lá, um dedo, alguma coisa, do que uma pessoa cega. Então, é uma barreira muito grande isso aí. Inclusive, nesse ponto, tem um projeto de lei agora do vereador Bandeira, queria provar que tem direito para concurso quem tem visão monocular. Isso é um absurdo. Meu pai tem visão monocular, com 90 anos, lê bula de remédio. Então, não dá. Uma pessoa cega não vai concorrer nunca com uma pessoa com visão monocular.
Olha que importante isso, né? Obrigada pela tua presença, viu, Anildo?
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Muito obrigada mesmo. E só para fechar aqui, nesses segundinhos que faltam, recentemente, nessa semana, se eu não me engano, teve aí a votação de um projeto também em Caxias do Sul, que tem a imediata, né, comunicação da AA.
Sim. Posso esclarecer, Beverly, quando nascer alguma criança, uma pessoa com síndrome de Down, ela deve ser encaixada na... Existe a lei que foi assinada pelo prefeito, que a Secretaria da Saúde já recebe a comunicação de que aquela criança tem a trissomia no par 21, para começar a ter daqui para frente um número de pessoas que nascem realmente em Caxias do Sul.
E muda a questão da estatística, mas tem um olhar assim.
É um olhar, é muito interessante isso.
Bacana.
Só para complementar.
Agradeço muito. Agradecendo a presença da Fátima.
Obrigada, Beverly.
Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes.
Muito obrigado.
Esse debate, obviamente, não se esgota aqui, né? Obviamente, a gente fez questão de não só tratar de uma situação, né, de deficiência, como é o caso hoje da síndrome de Down, que é lembrada, mas juntar todas, né, as questões que envolvam esse assunto para que a gente possa ter aquela sociedade que a gente quer, aquela sociedade que a gente faz no discurso, que faz a selfie, que bota no Facebook e que diz que deseja. Mas o que que a gente, né? Essa pergunta a gente deve fazer para todos nós, devemos
nos fazer. Isso aí, que cada um faça a sua parte, bem feita.
Exatamente. Fica disponível no site intuaradio.com.br.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.